Irmãos e amigos, vamos a Colossenses capítulo 1, versículos 13 em diante. Carta de Paulo aos Colossenses. Então, aqui em Colossenses capítulo 1, estava dizendo que no versículo 12, já no final de um longo texto, apóstolo Paulo fala, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Nós pregamos até aqui. E eu comentei então que os santos em Cristo herdarão com ele o reino de Deus no céu, na vida eterna, onde há luz. E a passagem que diz que o sol nem precisará mais brilhar, porque a luz será emanada do próprio Deus. Então será um reino de luz. E cada crente, então, está escrito, versículo 12, cada crente recebeu uma parte dessa herança. Cada um se tornou um herdeiro. E para receber esta herança, ele teve que ser feito idôneo. Na época eu disse que essa palavra no original significa adequado para uma certa condição. Isso é que significa lá o idôneo, adequado. Aí eu perguntei, como foi o processo de receber essa idoneidade ou essa adequação? Como é que um pecador perdido se tornou? O que aconteceu com ele para ele se tornar então adequado para se tornar herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo? O que houve? É uma pergunta importantíssima. E ficamos de responder depois, que é hoje. Continuando com o versículo 13. Nós vamos entrar agora numa passagem que talvez seja a passagem que, de uma maneira condensada, mais exalte o Senhor Jesus Cristo em toda a Bíblia. Ele é exaltado na Bíblia inteira, de uma maneira não tão clara no Velho Testamento, e no Novo Testamento clarissimamente. Mas aqui Paulo colocou um raio laser em cima do assunto. Ele concentrou muita força de expressão, muita revelação da parte de Deus, e ele exaltou a Cristo da maneira mais alta, mais nobre, que ele poderia fazê-lo, usando as palavras mais fortes. Eu coloquei o título dessa pregação, Cristo, o Super Exaltado. Porque então o que Paulo faz aqui, o Espírito Santo, melhor dizendo, através do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo não saberia nada disso se não fosse revelado diretamente a ele pelo Espírito Santo, não é um sonho que Paulo teve, não é assim uma sacação filosófica que Paulo teve, não, ele foi revelado a Paulo diretamente pelo Espírito de Deus, que é também chamado Espírito de Cristo, que é o mesmo Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, revelou isto a Paulo. Então, revelação direta de Deus que nós temos aqui sobre a pessoa do Filho de Deus. Então, vamos ler. Versículos 13, vamos ficar até o versículo 20 hoje, vamos tentar. Ele nos libertou do império das trevas, falando do Pai aqui, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, quer nos céus. E vamos ficar aqui, vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta revelação belíssima, em que nós nos sentimos aqui diante de uma, de verdades expostas aqui e ao mesmo tempo que nos sentimos muito felizes por termos uma capacidade de entender até certo ponto, mas entender de uma maneira correta, porque o Teu Espírito Santo assim nos leva, e ao mesmo tempo uma noção clara, sensação de pequenez, pelo tamanho do que está revelado aqui. Nós não podemos ter noção, ó Pai, do tamanho da pessoa de Cristo, por mais que Paulo tenha se esforçado e outros autores do Novo Testamento, do Velho Testamento, quando falavam profeticamente do Messias. Mas obrigado pelo que nós pudemos, então, compreender. E que o Teu Espírito nos ensine os fatos sobre a pessoa de Cristo e, além disso, nos ensine a ter comunhão com este ser, com esta pessoa magnífica. E quem não pode dizer ainda que é salvo em Cristo, que tenha revelado no seu coração hoje, ouvindo esta pregação, revelado essa verdade e ganhe a capacidade de crer nisto de maneira salvífica, por uma fé dada por Deus, dada por Ti. Obrigado por esta super exaltação de Cristo, e que Ele seja super exaltado na vida de todos nós, de cada um de nós. Em nome dEle Te pedimos e agradecemos. Amém. Aos crentes, eu diria, imagine você, quando incrédulo, você sabe exatamente o que aconteceu, o que se passou por você antes da sua conversão a Cristo. E agora, hoje, salvo, algo fantástico, espetacular, grandioso aconteceu. O quê? Se alguém lhe perguntasse, diga aí, com as suas próprias palavras, o que é que houve? Entre a maneira que você era antes, a forma como você era antes, e agora, e hoje? Provavelmente você falaria de um vazio interno que você tinha antes, existencial. Você falaria que começou a se sentir culpado por pecados, por falhas diante de Deus. E essa convicção foi aumentando no seu coração até que ficou insuportável. E você se arrependeu. Aí bateu um arrependimento forte, muito sincero, muito íntimo em você, e você então não teve outra saída senão se arrepender. E você se encontrou crendo na história do Evangelho, que você muito provavelmente já tinha ouvido desde menino, desde criança, Jesus, Salvador e tal, mas que nunca havia adquirido para você a força que agora estava tendo no seu coração e na sua mente. E você se encontrou, então, crendo com muita força e muita convicção, de uma maneira que você acha que daria a própria vida, defendendo agora esta convicção. E que terminou foi se entregando mesmo de corpo, de alma, de espírito e tudo ao Senhor Jesus Cristo, no que você diria que foi, então, a sua conversão. Depois desse processo todo, então você, gostosamente, querendo, sem se sentir forçado por nada, mas você veio a aceitar de todo o coração alguém que você antes aí vai depender de cada um, hostilizava ou desprezava, ou não estava nem aí, nem hostilizava, nem desprezava, também não ligava, não tinha mínima, ou, sei lá, cada um daria uma explicação para a forma como se relacionava ou como pensava ou a sua ou a atitude diante de Cristo. Mas agora, fim desta situação, porque agora foi uma entrega total e absoluta e passou a ser mesmo um crente. Pronto. Tudo certo. Talvez isso aí fosse o resumo do que cada crente diria com as suas próprias palavras e com algumas variações, poucas variações, porque eu falei aqui do processo do resumo do processo de conversão de alguém. E tudo muito certo. Agora, é bom lembrar que esse seria o seu ponto de vista. Essas seriam as suas palavras descrevendo o que aconteceu com você, da forma como você enxergou. Vamos imaginar um sobrevivente na selva. O avião que ele ia caiu e só ele sobrou. E ele então ficou lá, passou muitos dias praticamente se expondo à morte todo o tempo, enfrentando animais, se escondendo de animais selvagens e comendo sei lá de quê. E um belo dia ele diria assim: aí eu vi um barulho, olhei para cima, era um helicóptero. Corri para cima da árvore, bati a mão, me viram e me pegaram. Pronto, foi assim que eu fui salvo. Está certo. Esse é o ponto de vista dele. Mas ele não saberia falar, não conheceria o tamanho enorme, provavelmente, da operação que havia sido montada pelas autoridades para localizá-lo. Aquele helicóptero era um entre 20, no Brasil eu acho que não, mas num país um pouco mais desenvolvido, talvez, um entre 20. E não só helicópteros, mas tinha também, havia também carros, e havia centenas de pessoas procurando numa busca muito organizada, cara, sofisticada, para encontrá-lo. Ao falar do seu resgate, ele não ia dizer uma palavra sobre este aspecto. Tudo o que ele viu, ele disse. Ouvi um barulho, quando olhei para cima, um helicóptero, e eles vieram, então, eu encenei e eles vieram me buscar. Está certo? Não está mentindo, não está deformando. Perfeito. Mas é um relato absolutamente incompleto, verdadeiro, mas incompleto, parcial, porque ele é o ponto de vista de uma pessoa e aquela tal pessoa que estava perdida e precisando de ajuda. Paulo, neste trecho aqui que nós acabamos de ler e em outras passagens, fala da nossa salvação do ponto de vista de Deus Pai. Nós não poderíamos falar de nada do que Paulo falou aqui, quando nós falássemos da nossa conversão, porque nós não saberíamos, por nós próprios, como o pobre coitado na selva lá. Agora, depois que ele foi salvo, ele soube, falaram para ele: o tamanho da operação resgate que foi montada para você. Que coisa! E eu valia isso tudo? Quer dizer que o meu país teve esse tamanho de preocupação comigo e gastou tanto, e investiu tanta gente, tanta energia para me buscar naquela selva? Foi, meu amigo, você não podia imaginar, mas foi. Então aqui, o próprio Deus nos conta, vocês sabem o que se passou para que você um dia pudesse se sentir com um vazio no coração, como eu comecei a descrever o início de uma conversão, uma angústia existencial, uma noção de pecado mais forte. E você sabe o que tinha por trás para você se sentir assim? Não. Pois é. E você sabe quem lhe deu esse arrependimento, essa convicção de pecado? Não. Eu apenas notei que estava sensível aos meus pecados, sensível, como se estivesse ofendendo alguém muito poderoso e muito especial e tal. Pois é, você não sabe como é que foi? Não. Aí deu vontade de você confessar a mim, a Deus. Deu vontade grande. Pois é. Sabe de onde veio essa vontade? Aí você creu. Creu em quê? Na história do Evangelho. Ah! E essa história incluía a morte de alguém, aliás, muito querido a mim, Deus Pai falando. É, incluía. Então, no caminho da sua, da mudança de status entre um perdido, condenado ao inferno, e agora um discípulo de Cristo salvo, passou uma morte no meio, passou. Então, alguém morreu para poder você contar que foi salvo? É, morreu. Aí o crente começa a entender o tamanho da operação resgate que foi feita para que ele pudesse dizer, aparentemente de uma maneira tão simples, e por um aspecto, por um ângulo, é simples mesmo. Agora eu sou crente em Jesus Cristo. Eu não era, agora eu sou. Muita coisa se passou para você passar de um estado para o outro. E esta passagem é espetacular, como um resumo, uma concentração, como eu coloquei no início, desta operação resgate que aconteceu. Então nós podemos ver, por esta revelação, que nós pertencíamos ao império das trevas. Versículo 13, ele, falando do Pai, nos libertou do império das trevas, império de Satanás, e se libertou porque nós estávamos presos, escravizados. E as informações começam a chegar aqui, concentradamente, mas chegam. Aí diz que o Pai nos arrancou de lá, ele nos arrancou de lá, e nos transportou para um outro reino, do reino das trevas, para um outro reino. Que reino? O do Filho de seu amor. Observe o contraste, então, lá no versículo 12, falou em luz, não foi? A parte que vos cabe da herança dos santos na luz. No 13, ele nos libertou do império das trevas. Estão vendo o contraste? Fiquem atentos sempre para os contrastes na Bíblia. Nos ensinam muito. E aqui está um, luz e trevas. Então nós estávamos nas trevas antes de receber a herança que um santo recebe de um império de luz. É, estávamos nas trevas. Então daqui até o versículo 19, Paulo discorre sobre algumas características da pessoa e da obra desse filho, que é o rei deste império, para onde nós fomos transportados depois de arrancados pelo Pai, um império de trevas, império do diabo. E nessa revelação de características sobre a pessoa e obra de Cristo, Paulo faz aqui, como já comentei, uma super exaltação à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, no versículo 14, ele diz que no Filho nós temos redenção, que significa libertação, efetuada pelo pagamento de resgate. Isso é que significa o termo. Quando você vê a palavra redenção, se ela for tradução desta no grego aqui, significa libertação. E no português também, for no dicionário, vai ver redenção, você vai ver libertação de um jugo ou coisa assim. Mas no grego tem essa ideia de pagamento de resgate. Só que nós não fomos apenas libertados de Satanás para prestar contas de nossos pecados ao rigorosíssimo juízo do Deus Santo. Venham cá, eu lhes arranco do império das trevas, agora vão prestar contas comigo. Como? Minha lei,
Vamos ver se algum de vocês quebrou um item da minha lei. Então, estava ruim nossa situação. Deixamos de estar escravos de um ser maligno, fomos arrancados de lá por um ser benigno, como Deus é, mas é também justo, juiz e exigentíssimo com a santidade dele. Então ele vai dizer: eu lhe libertei de um império, de um imperador malvado. Você agora está comigo, que não sou malvado. Eu sou um Deus benigno, mas que exige obediência. E exige com muito rigor, porque eu sou um Deus muito santo. Sempre se lembre que associe o rigor de Deus com a santidade dele. Isso nos ajuda a entender o inferno, nos ajuda a entender condenações de Deus. Quando você sempre pensa nisso, Deus é muito exigente com o pecado, porque ele é muito santo. Então, uma coisa está profundamente ligada com a outra. Tudo bem. Mas o fato é que nós não fomos apenas arrancados do reino das trevas e transportados para diante de Deus, e agora prestem conta comigo. Quero o bem de vocês, mas vocês vão ter que prestar contas comigo. E não se encontraria um em condições de passar nesse teste nenhum. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Mas aí Paulo diz: não, mas além de redenção, nós fomos também beneficiados com remissão de pecados. Aqui a ideia é de perdão. Perdão. Conforme o erudito Strong, o termo inclui a ideia de que sejam apagadas da memória faltas, no caso pecados, como se nunca tivessem sido acontecidos, nunca tivesse ocorrido, como se nunca tivesse ocorrido. Então, redenção não é sinônimo de remissão de pecados. Anda perto e tem alguma coisa que em comum com o outro, mas a rigor, redenção, pensa em libertação, como arrancado do diabo. Quando falar em remissão, nós fomos perdoados. Então, nós saímos da prisão e fomos apresentados diante de Deus perdoados. Perdoados. Não vai ter mais nenhum questionário para vocês. Questionário, digo, um exame rigoroso de como vocês se comportaram diante da minha lei, explicitada lá em Moisés, que tudo que contamos no Velho Testamento ali. Não, acabou. Vocês estão perdoados. Agora, ainda tem mais algo. Perdoados de pecados. Esse de pecados pode passar quase desapercebido por causa do nosso costume de falar muito perdão de pecados e tal, mas minutinho só. Se nós tínhamos pecados diante de Deus, então nós não éramos uns coitadinhos inocentes, vítimas da prisão do perverso Satanás. Nós tínhamos pecado. Isso é gravíssimo. É claro que há um sentido de vítima, que éramos vítimas do diabo, que é perverso mesmo, tudo bem. Mas, vítimas ou não dele, o fato é que nós não tínhamos nada de inocentes. Éramos inimigos de Deus, agressores à santidade de Deus. Então nós fizemos por onde estarmos aprisionados. O fato de estarmos aprisionados não quer dizer que não éramos vítimas de um ser maligno. Mas o fato de sermos vítimas de um ser maligno não significa que nós estávamos lá absolutamente sem culpa e inocentes. Uma coisa não anula a outra. Então é bom ter cuidado quando for examinar isto, ou pensar nisso, até para valorizar E aqui a ideia falha um pouco da minha analogia com o homem perdido na selva. Ele estava voando no avião lá, o avião caiu, ele ficou lá, foi vítima mesmo das circunstâncias de um acidente e tal. Talvez o exemplo ficasse melhor se ele tivesse sido imprudente, como aquele piloto lá do time lá de futebol, que foi imprudente, então não era tão inocente. Mas seja como for, tire da cabeça a ideia de que você era um inocente, pobre, coitado, no reino das trevas. Não era. Era um pecador muito agressivo a Deus, inimigo de Deus. Ah, mas eu não me sentia assim. Isso é outro assunto. Se você não se sentia assim, é outro assunto durante um período da sua vida. Porque se no momento que você chama de conversão, o processo, você também não se sentiu assim, aí eu vou dizer, vamos repensar essa ideia de que você é um salvo. Não consigo ver no céu um salvo em Cristo que num certo momento tenha, e eu comentei isso, que seria o resumo do relato de uma salvação de alguém. Convencimento de pecado. Se você nunca passou por esse processo, você não é crente em Jesus Cristo. Eu lamento lhe dizer. Pastor, o senhor não fique me julgando. Eu não estou lhe julgando, é você que vai se julgar. Eu estou lhe fazendo um grande favor para que você analise de uma maneira mais correta, mais bíblica, a sua conversão a Cristo, porque não tem nenhuma graça. Muito pelo contrário, é muito perigoso alguém ficar dizendo, feito um papagaio, que é crente, sem ser. Porque passou por um processo emotivo, porque foi criado assim na sua casa, filho de crente, é crentinho, não sei o quê, da religião dos meus pais. Da... Cuidado! É uma grande dificuldade quando a diretoria de uma igreja, por exemplo, vai examinar pessoas que garantem que foram salvos, passaram pela conversão, agora querem batismo. Querem membresia, não está escrito na testa. Este é salvo legítimo, esse não é. Não está escrito, ninguém conhece o coração, então a gente vai perguntar, pergunta ali, sonda acular, às vezes até um pouco constrangedor, a ideia que a gente está indo muito fundo e tal, mas é absolutamente necessário para até ajudar a pessoa. E quando alguém não demonstra sinais óbvios, ou que conheceu o mínimo, do que faz parte da conversão de alguém, a gente fica preocupado. E inclui isto aqui, o sentimento de culpa, de pecado. É por isso que vem o arrependimento. Qual é o sentido de alguém se arrepender de uma coisa que não fez de errado? Então, nós merecíamos estar lá presos nas trevas, e se nós saímos de lá, foi por amor de Deus, do Pai, que nos perdoou e nos tirou de lá e nos levou para o reino do Filho. Então, até aqui nós sabemos que o Filho tem um reino e que nele, neste Filho, nós temos liberdade e perdão dos nossos pecados. Mas ainda é muito pouco do que Paulo queria dizer sobre Cristo. Versículo 15. Ele, falando do Filho agora, é a imagem do Deus invisível. Imagem aqui, de onde vem a palavra ícone. No grego lá é quase idêntica essa palavra. Muito em moda essa palavra hoje, mas a tradução seria mesmo imagem, figura ou semelhança. O Deus invisível se revela através do Filho. Mas pelo próprio contexto e com base em outras passagens, nós vemos que o Filho não é apenas uma imagem criada, ou uma mera representação do Pai. Jesus Cristo não é uma teofania. O que é teofania? É a manifestação da presença de Deus de alguma forma. Esta forma não é o próprio Deus em essência, mas é utilizado apenas como um anjo ou um homem. Deus poderia então se representar ali, vemos muito isso no Velho Testamento, a gente fala muito, uma teofania, é uma aparição de Deus, literalmente é isso aí. Mas aquela forma que Deus está usando para aparecer não foi constituído algo divino, foi apenas utilizado como um meio. Não é assim com Jesus Cristo, ele não é uma teofania, uma mera aparição de uma certa forma da presença de Deus, mas ele é o próprio Pai, em essência, revelado nele, no Filho. E isso de tal maneira que o próprio Filho disse: quem vê a mim, vê o Pai. Não vou abrir, mas está lá em João 14, 9. Quem vê a mim, vê o Pai. Tanto faz, em outras palavras, é muito forte. Tanto faz ver a mim como ver o Pai. Mas ele foi mais fundo ainda em João 10 e 30, quando diz: eu e o Pai somos um. Não poderia ir mais longe do que esta afirmação para falar da união e da comunhão de essência divina que ele e o Pai possuem. Essas passagens afirmam claramente, então, a divindade do Filho. O livro de Hebreus, por exemplo, deixa claro que Jesus Cristo não é um mero refletir do Pai, mas tem na essência a mesma glória do Pai. Em Hebreus 1 e 3, eu não vou ler, mas está lá. Então, tudo o que nós deveríamos saber do Pai, tudo nós vemos no Filho. Cada atributo do Pai, o Filho tem. O Pai é santo, o Filho também é. O Pai é justo, o Filho também é. O Pai é poderoso, o Filho também é. E poderia ir longe aqui. O amor do Pai está pelos homens, está no Filho. A misericórdia do Pai pelos homens, você quer saber como é que o Pai, o que, que o Pai pensa dos homens, como é que ele age com relação aos homens, a misericórdia, a compaixão, a paciência e tudo, como é que o Pai faz ou reage? Quero, eu gostaria de saber, seria interessante. Olha para o Filho. Então, tudo que você vê no Filho, em termos de amor pelos homens, compaixão, misericórdia, paciência, tudo, justiça, tudo, pode ter certeza absoluta que o Pai tem de uma maneira absolutamente igual. Igual, não é parecida, é igual. Agora, se há semelhanças entre as duas pessoas divinas, Pai e Filho, há também diferenças. São pessoas distintas de uma mesma divindade, uma mesma trindade, coisa que excede o nosso entendimento, mas é como nós, melhor, como os homens, as pessoas de Deus melhor conseguiram explicar isto. A Bíblia não deixa dúvida para que exista um só Deus e também não deixa dúvida para mostrar que há três pessoas a quem são atribuídos poderes divinos e atributos divinos. Estou falando mais aqui agora nas duas pessoas, no caso do Pai e do Filho. E a próxima característica que Paulo revela aqui do Filho, ela é exclusiva dele. O Pai já não se encaixa aqui. O primogênito de toda a criação. E entra aqui um elemento altamente misterioso, que é a relação do Filho com a criação. Pode parecer a primeira instância aqui, que é uma afirmação de que o Filho é o primeiro dos seres criados. Ele é o primogênito de toda a criação. Mas não é absolutamente isto por causa de outras afirmações, inclusive no próprio contexto e fora desse contexto, em outras passagens do livro, de outros livros das Escrituras. Nos versículos 16 e 17, nós vemos então a pista para o significado de primogênito. O que quer dizer que o Filho é o primogênito de toda a criação? Vamos começar com o versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Então, nós temos aqui uma ideia de ser antes. de prioridade no tempo. O Filho existiu antes da criação. Não tem sentido em falar em criação sem antes falar nele. E mais, quando diz que nele tudo subsiste, a criação continua existindo nele, por ele e por causa dele. Continua. O deísmo diz que Deus criou tudo e abandonou a própria sorte e deixou lá. A Bíblia não ensina isto. Ele mantém tudo funcionando, segundo após segundo. Neste momento exato. Nós estamos aqui com a lei da gravidade, com tudo funcionando, energia, tudo, porque o Filho está mantendo tudo funcionando. Tudo subsiste nele. O ar que você respira existe porque Cristo providencia para que exista. Há uma segunda ideia, que é a ideia de supremacia. Eu não vou elaborar muito nisto. De maneira que o Filho é absolutamente supremo sobre toda a criação. Ideia, então, de antecedência e de supremacia. No versículo 16, diz: nele foram criadas todas as coisas. Aí diz: criadas por meio dele. Aí diz: para ele. Poderia ler João 1, de 1 a 3? Eu vou ler. Porque tem muito a ver com esta passagem aqui, a maneira de João falar do Filho. De uma certa forma, é quase, não vou dizer paralela à passagem, mas lembra? João 1, de 1 a 3. No princípio era o Verbo, que é a tradução em português do grego logos. De uma maneira ultra resumida, é a expressão do que alguém quer dizer, do que alguém quer revelar. É a materialização ou a exteriorização de algo que alguém quer dizer. Então, quando diz que Cristo é o Logos do Pai, ele é a expressão do que o Pai quer dizer. Está lá escrito em Colossenses, exatamente isto, como acabei de explicar. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, companhia, um junto do outro, as duas pessoas aí. E o Verbo era Deus. Peraí, ele estava com Deus ou ele era Deus? Os dois. Ele estava no princípio com Deus, ele, o Verbo, desde a eternidade passada. Esse princípio aqui é absoluto. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. É interessante que não há uma afirmação direta, nem aqui, nem em Colossenses, que Jesus Cristo criou o universo. Não diz isso diretamente, ele sendo o Criador, embora ele seja o Criador, mas é curioso como fica clara a ideia de alguém criando junto com ele, como se ele fosse um co-criador, que não deixa de ser criador e não é menos criador por existir alguém com ele, criando tudo. E esse alguém criando através dele. E esse alguém criando por causa dele, do Filho. E esse alguém criando para ele, para o Filho. É muito lindo isto. Esse alguém, obviamente, é o Pai. Ele estava no princípio com a ideia da companhia, de estar um junto do outro. É como se o Pai tivesse tomado a iniciativa, algo assim. Aqui as palavras não vão explicar nunca a realidade do que aconteceu, mas na nossa pobreza de expressão e de inteligência e de entendimento, a gente se vira como pode para explicar. Mas é então como se o Pai tivesse tomado a iniciativa de criar tudo para o Filho, através do Filho. E aí a expressão em que ele é o primogênito fica riquíssima com aquela ideia de que ele é antes de tudo. Não, ele é o primeiro das coisas criadas. Não, isso é grosseiro. afirmar isso, com base nessas outras revelações que nós temos, e muitas outras nas Escrituras. Então o Pai resolveu criar para Ele, com Ele, através dEle. Mas de uma maneira que fica óbvio que esse Filho, no seu aspecto divino, é totalmente à parte da criação. A segunda pessoa da Trindade, o Logos Eterno, totalmente à parte da criação. Foi criada por Ele, para Ele, por causa dEle. Como é que Ele faz parte dela? Claro que não. E a ideia, então, de ser antes de tudo e ser supremo sobre ela. Então, o rei, para cujo reino nós fomos transportados, é o Senhor de tudo, Ele é um ser divino, esse Filho do qual Paulo fala, fica claro que é um ser divino também, além do Pai, obviamente, ser divino. E a autoridade desse Filho é total, o seu poder não tem limites, sua influência é absoluta, é vital, para que tudo continue, para que tudo tenha sido criado e continue a existir até o dia que Ele quiser. Após falar de tudo, todas as coisas, versículo 16 e 17, Paulo afunila aqui e se refere a um grupo específico. Vamos voltar a Colossenses 1. E é muito interessante essa redução que Paulo faz, esse afunilamento que ele faz, falando da criação toda, de tudo que existe, aí ele afunila para um grupo de pessoas. Colossenses 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Igreja, de maneira resumida, é o conjunto de todos os crentes salvos em Cristo desde o dia de... Todos os crentes são salvos em Cristo. De todos os crentes, desde do chamado dia do Pentecostes até o arrebatamento do Senhor Jesus Cristo. Claro que há salvos do Velho Testamento, haverá salvos durante o milênio, mas conforme nós que temos a interpretação pré-milenista das Escrituras, nós entendemos que a igreja é algo especial, um mistério que estava escondido no tempo do Antigo Testamento, e que é um conjunto de crentes nesta época, desde logo depois que Cristo subiu aos céus, como já falei, que aconteceu o dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, até o dia em que a igreja foi arrebatada aos céus e ao encontro com Cristo nos ares. Ela é chamada a noiva de Cristo, ela é chamada, ou esse corpo, esse grupo é chamado também o corpo de Cristo. Paulo trabalha muito com essas duas figuras, noiva e corpo. E aqui ele falou em corpo. Quem pertence a este grupo é chamado de nova criatura, segundo Coríntios 5, 17. Quem está em Cristo, nova criatura. E você pode traduzir assim, nova criação é. Tanto faz, uma como a outra. É nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, pertence a uma nova criação. Paulo, depois de falar da soberania do Filho sobre toda a criação, a primeira criação, que encontrou um caminho torto para seguir por causa do cabeça da primeira criação, no caso Adão, que pecou. Mas agora Paulo vai falar da soberania deste mesmo Filho, para essa nova criação, no caso, a igreja, que é um corpo, Cristo e a sua igreja formam um corpo, uma unidade orgânica, nós chamamos de corpo místico de Cristo, então é uma unidade orgânica, viva, da qual Ele é o cabeça desse organismo. Curiosamente, a igreja local também é chamada de corpo de Cristo, mas eu não vou entrar nisto aqui. Então, com relação à nova criação, e é tudo que eu quero comentar antes de partir para frente, para não ficar complicado demais. Com relação a essa nova criação, o Filho também é líder supremo, soberano. Porque alguém poderia questionar. Tudo bem, a criação foi feita por ele, para ele, por causa dele, mas deu errado. A criação terminou amaldiçoada. A terra foi amaldiçoada, o homem foi amaldiçoado, deu errado. Olha aí o resultado. Coisa. Tudo bem, pelo menos tem uma nova criação aí. E qual a relação deste filho, que é o senhor da primeira criação, e esse deu errado é entre aspas, que nada dá errado com Deus, é bom explicar isso, né? Pode ficar complicado demais tudo isso, mas teve uma segunda criação, ótimo, e esse filho é o quê nesta segunda criação? Aí Paulo, ele também é o soberano nesta segunda criação, ou desta segunda criação. Aí vem, ele é o princípio, o primogênito, nesta nova criação. Está aqui escrito. As mesmas palavras que ele usou para falar da primeira criação, ele fala na segunda. Princípio, primogênito. Ótimo. Mas, irmãos, aí aparece uma coisa aqui que dá um susto, chega a dar um frio na espinha. Você já leu tanto esse texto que talvez não perceba, mas é muito esquisito quando a gente vem nessa batida aqui do que Paulo vem revelando, do filho ter esse poder todo e ter um reino de luz e ser o soberano na primeira criação e na segunda criação. Ele é o princípio primogênito entre os mortos. Pronto, aí vai contra tudo que Paulo estava dizendo. Gastei aqui, 49 minutos falando da divindade do Filho, do poder do Filho, colado com o Pai, da mesma essência divina do Pai, de poder dizer, eu e o Pai somos um, quem me vê a mim, vê o Pai, mesmos atributos, divino, divino. Aí de repente, parece que abre os olhos, e mais ainda a mente e a lógica, o raciocínio e o nosso espírito, ele é o princípio primogênito entre os mortos. Não tem um engano aqui não? Grande! Tem não. Não tem engano nenhum aqui. Ele morreu mesmo. O filho morreu. Versículo 20 tem a causa. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. De uma maneira bem resumida, dizem que uma maneira, eu não tenho mais tempo para estar contando essas historinhas, mas dizem que é típico de um seminarista que se formou, no primeiro sermão dele, coitado, ele vai querer explicar tudo que ele estudou em 4 anos. Aí se confunde, se embaralha tudo, a pregação fica longa demais, e ele se perde, vai e vem, porque agora ele é pastor, ele é formado, então agora ele tem que falar todo o conselho de Deus, ele ouviu isso 100 vezes lá no seminário, que tem que explicar todo o conselho de Deus, pois agora vai. Então, a gente tem que ter cuidado de não cair neste erro, quando se está falando de algo assim tão profundo, e tão básico, qual o tamanho da lente que a gente vai abrir. Assim passa aqui horas. Mas então, de maneira super rápida, a paz foi perdida quando o pecado entrou na primeira criação, no mundo, através de Adão e Eva. A harmonia de Deus e a primeira criação foi quebrada por responsabilidade do homem. Sim, ele foi vítima do diabo, que na forma de serpente o tentou, aquilo que eu disse no começo. Vítima, sem dúvida, mas também responsável. Uma coisa não anula a outra. Mesma coisa. Então, ele é responsável pela queda dele, homem, ser humano. E ele contaminou a criação inteira. O relacionamento do homem com Deus foi cortado, a terra foi amaldiçoada, a natureza foi duramente atingida. Então Deus entra com o plano da criação, criado eternamente antes que houvesse mundo, que consistiria em Deus propor ao homem que se reconciliasse com ele, Deus. Deus iria tomar a iniciativa de trazer o homem de volta. E para essa reconciliação, ou alguns homens de volta, e para essa reconciliação ser efetivada, sangue humano inocente teria que ser derramado. Também não vou explicar isso agora, não. Tenho tempo, mas estou num resumo muito sucinto. Tinha que ser um sangue derramado de um homem ou uma mulher, ou quem quer que seja, um ser humano, absolutamente inocente, ou seja, puro, sem um pecado só. Não havia na terra, desde que Adão pecou, não havia nenhum na terra, porque contaminou todos, como eu já comentei. Então o pai propõe ao filho que assuma uma existência humana real, e que ele então, gerado pelo Espírito Santo, no ventre de uma virgem, ele seria gestado ali como um ser humano, pleno, completo, e nasceria sem pecado algum. Ali estaria correndo nas veias de um ser humano um sangue absolutamente inocente. Ou seja, aquele sangue, e somente aquele, se fosse derramado de uma maneira consciente como oferta a Deus, seria aceito. Esse eu aceito, para perdoar pecados, aquele perdão que eu comentei no início. O filho aceita, nasce então de Maria, e nasce no mundo o primeiro ser humano sem pecado, após Adão e Eva. Aliás, eu posso dizer, nasce no mundo o primeiro ser humano sem pecado, porque Adão e Eva não nasceram de mulher. Um foi criado do solo e a outra foi criada da costela do outro. Então, podemos dizer que Jesus Cristo foi o primeiro ser humano nascido de mulher sem pecado. Deus aceitaria, então, agora o sacrifício de Jesus Cristo como suficiente para pagar pelos pecados de quem viesse a crer com fé. Esse sacrifício foi feito na cruz. Os homens têm, então, plenas condições de fazerem as pazes com Deus, já que o sacrifício aceitável por Deus foi feito, efetivamente realizado por aquele ser chamado Jesus Cristo, homem e Deus. Ele não perdeu a divindade ao se tornar homem. É por isso que surge, e Paulo sem explicar, explicou em outras partes, mas aqui nos choca, quando está falando do Filho, do poder, da supremacia dele, que ele é o primogênito dentre os mortos. Paulo quer isso. Então a explicação toda é esta. O Filho, o Logos eterno, divino, assumiu uma natureza, somou a sua natureza divina, uma natureza humana. Então ali estava um homem, um ser humano, que era ao mesmo tempo um ser divino. Ou um ser divino, totalmente divino, que era ao mesmo tempo um ser humano. Mistério total para nós, mas é o que a Bíblia ensina. E fica explicado porque que Paulo diz que esse filho, divino que é, morreu. Porque ele morreu naquilo em que ele era humano, ou no que concerne a sua natureza humana. Ele não morreu como Deus, que ele é, e sempre foi, e nunca deixou de ser. Seria absolutamente impossível. Mas a morte dele como homem foi completa, foi total, e aceita como morte. E é claro que nós não podemos explicar os detalhes entre as duas naturezas de Cristo, em praticamente nada, especialmente na morte dele. A natureza humana dele morreu, a divina não. E como é que concilia uma coisa com a outra? E não nos compete examinar mais do que estamos fazendo aqui, que é até o limite onde a Bíblia nos permite. Já tenho falado aqui que neste ponto eu sou admirador de Calvino, quando ele muitas vezes dizia assim, eu vou até aqui, e eu não gosto de pessoas, mesmo bem intencionadas, eruditos e tal, que ficam especulando, 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 mais do que a palavra permite. Eu vou até aqui. Eu gosto desse limite que Calvino, com todo o seu gênio e a sua fidelidade a Deus, o seu nível de iluminação espiritual que tinha, ele se autolimitava, até aqui eu vou, mais do que aqui eu não passo. Como Deus disse, as ondas, o orgulho das ondas vai quebrar aqui, não passa. É muito bonito aquilo. Então o orgulho do ser humano para num certo ponto. Então o fato é que está explicado por que Paulo diz que ele é o primogênito dentre os mortos. Eu vou parar aqui, e eu quero continuar neste ponto, em que Deus, agora que realizou o plano da salvação, Deus Pai, enviando o seu Filho, que realizou o plano da salvação no que competia a ele, e o Espírito Santo de Deus, no que concerne à natureza humana de Cristo, tomou conta, se apossou de Jesus de Nazaré de uma forma tal, que foi total e absolutamente iluminado, protegido, como homem que ele era, totalmente possuído pelo Espírito Santo de Deus. Então vemos o papel do Pai, o papel do Filho, o papel do Espírito no ministério do Senhor Jesus Cristo aqui. E ele desempenha esse ministério, morre, como Paulo diz, primogênito dentre os mortos, ressuscita, por isso ele é o primogênito dentre os mortos, eu vou explicar isso melhor na próxima pregação, e ele então ressuscita, volta ao céu, para o lado direito do Pai, igualzinho ele tinha saído. Não. No aspecto divino, sim. Mas ele não saiu de lá como um ser humano. Agora ele voltou como um ser humano. Ele conquistou o direito de salvar seres humanos. Porque ele agora, como homem, podia ser o mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Então ele voltou agora para o lado do Pai, homem. E Deus, claro, as duas coisas, as duas naturezas juntas ali. Então, dali para frente, nós vamos deixar para comentar na próxima pregação, se Deus quiser. Enquanto isso, eu conclamo os crentes a pensarem mais nessas coisas. Estique a sua mente, meu irmão em Cristo. Estique o seu espírito, minha irmã em Cristo. Leia essas coisas mais profundas, vá devagar, vá indo, vá entrando, mas abra essa inteligência que você tem, essa mente, e esse espírito agora renovado em Cristo que você tem, peça a Ele iluminação, sabedoria para entender um pouquinho que seja essas coisas, e para respirar mais essas coisas, e fazer com essas coisas, que elas sejam mais reais na sua vida, e se distancie um pouco das coisas daqui, da crise política, da crise financeira, da crise de saúde, da crise, é crise, 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 é mesmo, mas a gente tem uma forma muito bonita e muito real e muito poderosa de ser menos atingido por todas essas crises, é subindo, é se elevando, crescendo na comunhão e no conhecimento, na intimidade deste Filho espetacular, maravilhoso, revelado aqui. Que nós crentes tenhamos mais sabedoria, talvez de ver menos filmes, de brincar menos de joguinhos, de gastar tempo com tantas tolices, como a gente faz muitas vezes, tudo bem, que às vezes o lazer é importante, faz parte e tal, mas para com o excesso. Examine a si próprio, se você não está exagerando nisso e ficando com a alma meio sedenta, mal alimentada, faminta, subnutrida, faça isso não, alimente sua alma com as coisas do alto. E você, meu amigo, minha amiga, sem Cristo, corra para os pés deste Filho, que é Deus e que tornou-se homem, agora é Deus e homem, e lhe convida para a salvação dele. Peça a Deus fé, convencimento dos seus pecados, se arrependa e vá aos pés de Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender um pouco o que sejam estas coisas. E que tenhamos sabedoria de crescer mais em Cristo, nós que já somos salvos. E os que não são, Senhor, que tenham esta felicidade rapidamente, que não sabemos quando a vida se acaba. Em nome de Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.